Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to
rush. Montana.
E a corrida pelo ouro recomeça, e você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 87 do The Gold Rush Brasil, a quem fala seu host Gelson Carvalho, falando com a parceria dele, o velho garimpeiro. Fala, Sandro.
E aí, rapaziada, beleza? Vamos aí falar do pior jogo que nós fizemos nessa temporada aí. Pelo menos foi um só nesse ano, né? Mas vambora.
É, comparado aos 12 da temporada passada, tá tranquilo.
Passado?
Sei que o pessoal tá
tranquilo, tá soft.
É isso aí, vamos falar então do jogo da derrota do 49ers contra o Atlanta Falcons jogando em casa, coisa feia. E também vamos fazer uma prévia do próximo jogo, esse sim importante, contra o Los Angeles Rams em São Francisco de novo e no prime time praticamente, né, Sandro?
Sim, no sábado, né, o último jogo, né?
10 horário de... diferenciado.
Sabadão de balada.
É isso aí, então vamos para o jogo. E no domingo do dia 15 de dezembro de 2019, o São Francisco 49ers enfrentou o Atlanta Falcons em Santa Clara, Levi's Stadium, lotado, né, 70 mil pessoas, para variar, agora que tá em boa fase, né, lota direto. E foi um jogo bem atípico, né, Sandro? O time parecia bem desinteressado no jogo, a intensidade do jogo foi bem baixa comparado aos jogos anteriores, né? A gente saiu de dois jogos seguidos aí com times, top, na época pelo menos, né, os top 2 da NFC e AFC. E o Baltimore Ravens e o Green Bay, né? Então foram três jogos na sequência em alto nível para enfrentar o Atlanta Falcons lá embaixo na tabela e Falcons de novo mostrando que consegue ganhar os times, né? Já ganhou já dos Saints semanas atrás e acabou ganhando da gente, né, Sandro?
É, eu achei, como você falou, em que pese os toques na nossa defesa, que não foram pouco, houve, a gente viu que, assim, eu percebi uma falta, como você disse, de interesse, um salto alto, tipo assim, vou fazer o meu feijão com arroz aqui, que o meu feijão com arroz é suficiente de ganhar desse pato aí. Na prática não foi o que aconteceu, né? Muito, muito ruim mesmo. Chegou a ser irritante nos momentos.
Bom, pra mostrar isso, né, o jogo começou com o Fernandes fazendo o primeiro touchback ali, com o Mitch Wittenhouse, que eu vou tentar decorar esse nome. Os Falcons avançou pouco em campo, parecendo ali que não ia engrenar bem o ataque, né? O Marshall Harris apareceu bem, Nick Bosa defendendo o jogo corrido. Aparentemente o jogo começou bem pro Fernandes. Bola volta bem pra gente, né? Daí tem o primeiro sack ali do Vic Beasley em cima do Joe Staley. Bem estranho, né? Joe Staley já sofrendo sack no começo e já ficamos no three and out. Bola volta pros Falcons, que também não consegue avançar de novo em campo. Fred Warner aparecendo bem. Demora ali que ele deu teco no Matt Ryan, que sofreu a pressão do Bosa ali e correu pelo meio da linha, correndo, conseguindo umas 6 jardas, mas estava numa primeira para 20, ficou uma terceira para 14 ainda. Tentou um passe pro Julio Jones, que acabou dropando. Parecia que o jogo estava bem estranho, né? Tanto só com os Farnais jogando assim um nível bem baixo.
Bem baixo.
Bom, e é isso que surge o primeiro drive longo da partida. Começou com 8 minutos do primeiro quarto e acabou com 12 minutos e 59 segundos do segundo quarto. O drive mais longo, se não me engano, de todos os tempos, né? Isso é uma notícia assim, na hora do Gustavo Drive. E nossa, foi uma sequência de corridas, passes bem curtos ali, ganhando jardas após o passe. Daí teve uma terceira para 19, que a gente foi salvo para um holding the passer do Adrian Claiborne, que atingiu baixo da linha da cintura do Garoppolo, né? Que foi uma jogada normal, assim, né?
Eu acho horrível essas faltas.
A regra é quase assim, né? O Garoppolo, quarterback, soltar a bola e você atingir abaixo da cintura, eles estão marcando qualquer tipo de contato, né? Daí quando é acima da linha de cintura, às vezes eles deixam passar, mas às vezes nem isso. E aconteceu mais uma vez isso ainda durante o jogo. Bom, e finalizou com o touchdown do Raheem Mostert, entrando ali pelo meio da linha, né, de 2 jardas, com um extra point bom. Bola volta para os Falcons, que também com penalidades ali, acho que teve esse, é que teve o passe incompleto para o Julio Jones, que eles marcaram e o 49ers desafiou porque aparentemente o segundo pé do Julio Jones acabou flutuando, né? Não chega a encostar na grama, né? Ele vai, você vê ali que faltam uns 3, 4 dedos pra ele encostar na grama e ele vai flutuando, vai passar reto na grama até sair da linha branca, só que como marcação de campo foi o passe completo, acabou mantendo. E era uma terceira pra quarta ainda, ou seja, ia ser bola nossa.
É, essa jogada não me convenceu. Eu não marcaria esse touchdown, mas de repente
acharam que... Não, não foi touchdown, recepção, né? Recepção.
É, a recepção, então. Eu não marcaria a recepção, mas até de repente a zebra não ficou tão convicta.
É, não teve convicção pra revoltar, né? De fica a marcação de campo. É. Bom, nisso o Falcons avançou bem, vários passes ali, encontrando o Austin Hooper, aproveitando ali, ó, a marcação mais fraca do Drew Greenlaw, explorando bastante também o Manuel Mosley, que perdia todas as jogadas no Julio Jones, né? Principalmente devido à parte física, né? Ele é um cara mais magrinho e perto do Julio Jones, ele fica menor ainda. E combinando com o touchdown do Julio Jones de novo. Bola volta aos 49ers, que não consegue avançar em campo, um three and out rápido, que bola volta para os Falcons, que conseguem avançar em campo, gastam um pouco ali do relógio, né? E ficam com o field goal no finalzinho, entrando no 2-minute warning. Logo em seguida, a bola vem os 49ers, tem um 2-minute drill bem rápido ali, o Garoppolo soltando bem o braço. E combinando com um field goal numa quarta para quatro, ali na linha de 4 jardas do Atlanta Falcon. Podia ter tentado o touchdown, né, Sandro? Já tava não sei, naquela cara. Naquela altura ali eu também achei.
Na altura tinha muito jogo ainda.
É, e o empate ali parecia que, tipo, acho, ali meio que mostrou, né, que o time, eu acho que empatando agora a gente consegue virar depois, que a gente é melhor, né? Mesmo. Bom, não teve muito o que fazer, né? Voltando do intervalo, eles tentaram um outside kick, conseguiram um side kick, né? Só que fizeram uma formação ilegal com 10 jogadores apenas.
Cara, foi 5 jogadores, tem que ter 5 jogadores de cada lado da bola.
5 de cada lado, eles fizeram
tinha
com 6. 10, não,
é.
Foi isso?
Não,
na minha cabeça eles
tinham... tem que ter 5 de cada lado, de cada lado da bola. Tinha 6 de um lado, na parte de cima, e 4 na parte de baixo.
Na minha cabeça eu só vi os 4, deu lá, tem só 10 jogadores em campo.
Não, aí, tinha os 10, né? Tinha que puxar um de cima pra baixo. Que se você for ver, é uma puta de uma falta estúpida.
É.
Tinha um número de jogadores, só que era um cara de cima, tinha que vir pro outro lado de baixo da bola. Foi uma falta muito estúpida, cara. Mas parabéns pra eles e melhor pra nós.
Bom, mas o bola vem pra gente que não conseguimos. Nós não conseguimos avançar tanto, né? Até conseguir ali o first down. Só que depois. Num passe ali pro George Kittle, quase foi interceptado o Garoppolo, né? E tivemos que devolver no punch. Só que eles não avançaram também em campo, devolveu o punch, a bola volta aos 49ers. Que daí sim, finalmente conseguimos avançar em campo com boa jogada ali do Grady Jarrett com holding the passer de novo, que garantiu que a gente ficasse no nosso campo de ataque. Daí só foi correr com o Rocky Mustard e ficar na linha de field goal. Na linha de 8 yards ali do Atlanta e conseguimos o field goal virando o jogo. Ali parecia que ia andar, né? Que deu a Atlanta, voltou em campo, não conseguiu avançar. A gente entrou em campo. Daí teve o Matt Breida, acabou sofrendo um fumble, só que a bola saiu pela lateral. O George Kittle conseguiu o first down numa segunda para 12. Ele conseguiu 16 jardas avançando em campo ali. Só que logo em seguida a bola pro Matt Breida de novo, que sofre o segundo fumble no drive. E
dentro
Falcons, né? Dessa vez dentro de campo, Falcons consegue recuperar. E aí, Sandro? Tá. Primeiro, o Breida não tava correndo tão bem, né? O Mostert tava correndo melhor nessa altura do campeonato. E insistindo, não fez sentido, né?
Assim, o jogo, no geral, tava uma bosta. O jogo, no geral, tava tecnicamente ruim. Os dois, nossa, Cisco muito mal, tiriça desgraçada dos caras, sabe?
Parecia que o Dante Pérez tava em campo em todas as posições, né?
Nossa, tava um jogo muito chato. O jogo só foi melhorar nos últimos 5 minutos, nem isso.
Não, no último quarto, no último quarto.
É, no quarto.
Foi
eu acho que até mais pra frente até, porque, nossa, foi um jogo muito arrastado, cara, muito de ver, assim. O que o jogo anterior foi um jogaço pra quem, né, tava assistindo como entretenimento, esse foi horrível.
É, bom, só que o Falcons não consegue avançar tanto em campo, né, eles acabam tendo um holding ofensivo e meio que morreu a campanha ali deles. Ficaram com o punch de novo. O Fernandes volta em campo, não consegue avançar tanto, fica com o punch. Só que, no finalzinho ali, levada, né? O Falco acaba sofrendo do Ellie forçando o fumble, né? Eu acho que o Juice recupera o fumble e quase faz pro touchdown, fica ali na linha, sei lá, de 2 jardas, 1 jarda. O que meio que acendeu de volta o jogo, né? Parecia que, opa, agora vai.
Agora vai.
Bola vai pros 49ers. O Kyle Joyce tenta correr pelo meio, não consegue. E depois recebe um passe curto do Garoppolo pro touchdown, né? Ele só avança ali na lateral pro touchdown, 2 jardas. E aqui teve um grande momento que o Rob errou o extra point, sem desvio, sem nada, né? Não tem nada que justifique o erro.
Parabéns, Rob Gold. Devolve meu dinheiro.
É isso aí. Isso, 19 a 10 no último quarto, parecia que o jogo já tinha acabado. Só que a bola volta para os Falcons. Eles avançam bem só com passos, as jogadas de passos ali que eles estavam tentando sempre avançar mais rápido. O Matt Ryan sempre por Julio Jones ali nas jogadas mais complicadas. Numa terceira, por exemplo, no meio do campo, ele consegue a recepção ali numa rota curta e avança as jardas que precisava. Conseguiu até um total de 15 jardas. E daí tem o pass interference, que foi bem, bem questionável, né?
Inquestionável. Bem questionável mesmo. Mas, de modo geral, o Julio Jones estava jantando a secundária.
E de novo no Julio Jones, né? Só que dessa vez, esse pass interference ali marcado foi meio mandrake. Eles ficaram na linha de 1 jarda pro gol e touchdown deles, né? Faltando 5 minutos, deixou o jogo aí só com uma posse, né? 2 pontos de diferença. Boa volta pro 49ers, que parecia que tava rolando bem, né? Deebo Samuel aparecendo finalmente. Além de George Kittle, ele resolveu aparecer, né? Que parecia que a gente só tinha o George Kittle no ataque. Nem o jogo corrido tava indo.
O jogo era George Kittle de um lado e o Jones do outro.
É isso aí.
Só os dois.
Bom, a gente avança até a linha de 25 jardas numa 4ª para 1. E aqui sim a gente tem a decisão mais contestável do jogo inteiro, né? Numa 4ª para 1, o Fernandes tentou o field goal, né? Já tava na linha dos Falcons, com 1 minuto e 52 segundos, faltando o Falcons só com um timeout. Ali era pra tentar o first down, né? Qualquer análise ali de porcentagem que você vê. Eu tava vendo uma lá, Sandro. Aqui, a vantagem do Fernandes caiu em 10% de vencer o jogo. Só nessa decisão. Não importa se o field goal fosse bom ou ruim. Tipo, o field goal foi bom, permaneceu 10. Ou seja, foi uma decisão muito ruim do Shanahan, que com o first down acabava o jogo. Simples assim. E sem o first down você obrigava eles ainda a avançar bastante, né? Já tava na linha de 20, quase 20 jardas do campo. Era um touchback. Os caras tinham que avançar com um timeout para fazer o field goal, né? Ou seja, aquele um ponto que foi o erro lá atrás custou agora o jogo, né? Que se tivesse 3 pontos de vantagem, provavelmente ele ia pra conversão, né? Porque nas piores das hipóteses você tenta segurar o touchdown, né? O touchdown você consegue, o field goal é mais difícil de segurar. Então aquele um pontinho lá do extra point custou caro agora. Bola volta pros Falcons e Matt Rice resolve aparecer para jogar, né? Faz algumas jogadas ali pra ganhar o first down e de repente ele solta o braço pra ele, né? Sempre ele. Julio Jones ali, numa 2ª para 2. Ele alinhou como um slot receiver e a nossa secundária dormiu.
Então, nesse momento eu já me questionava, já nesse momento que era o final, por que que já não tava dobrando a marcação no Julio Jones?
Então, marcou inteiro por zona, né?
Cara,
tem como.
Cara, você tinha que marcar, cara. Você tinha que dobrar a marcação nele. Botava o man-to-man só nele. E aonde ele caía, junto com o man-to-man, você dobrava em cima dele. Puxava a marcação em cima dele. Nesse momento, já tinha que estar desse jeito. Depois a gente vai falar mais pra frente. Nesse ponto, já tinha. Quando começou esse drive, já tinha que estar desse jeito. Porque só Julio Jones recebia a bola. Só. Era impressionante. Queimou a secundária todinha. Vambora.
Bom, de novo, né, vários passos pro Julio Jones ali, que ele avança, né, 3ª para 1 ali, mais um passo de 10 jardas pra ele. Eles seguiram no handle, até que tem o primeiro momento ali do touchdown, né, que é pro Hooper, que ele dropa, né, ele deixa encostar os segundos, ele encosta a bola no chão ali, depois ainda perde a posse da bola, foi dado o touchdown e depois invertido. Logo em seguida tem o touchdown do Julio Jones, né, faltando 5 segundos, na verdade, né. Acabou indo pra 2 ali. A jogada começa faltando 5 segundos, né? Que o Julio Jones recebe a bola na endzone, consegue colocar os 2 pés antes de ser empurrado de volta, né? Ali eu pensei, putz, se fosse outro cara, né? Já não tinha colocado o segundo pé, já levava a pancada e já derrubava a bola, né? Bom, isso, touchdown, faltando 2 segundos, a gente ainda tentou fazer um... Eles desistiram da conversão, né? Dos 2 pontos, porque não fazia sentido. Porque... Eles desistindo, eles não tinham perigo de tomar o turnover, né? Se eles tivessem tomado o turnover, podia perder o jogo nisso. E bola volta pro Sornarnes, que tenta jogada de rugby, né? Numa das mais idiotas que eu já vi.
Nesse do touchdown, vale dizer que tem uma informação do Sala que ele pediu a dobra, que não foi executado. Nesse lance derradeiro, ele pediu a dobra de marcação, que eu acho que já tinha que ter sido desde o começo do drive, mas ele pediu nesse final que os jogadores simplesmente não executaram a dobra. Ah. E vamos falar também que foi por pouco também, tudo bem. Não, pouco, o Si não entra aqui, né, Jailson?
É, o Si não joga.
O Si não joga aqui, mas entrou por muito pouco. De repente, se a dobra tivesse executada...
Não, se tivesse feito uma press cover já nele, já não. Já tira o timing dele recebendo aquela posição, né? Você já evita essa rota certinho, né?
É, então, foi... Faltou pouco e tal, e assim, aí matava o jogo também, entendeu?
É, porque não tinha mais tempo, eles não tinham mais timeout, né?
É, matado, já tinha matado, mas assim, tudo bem, já foi.
Bom, e foi isso, né, Sandro? O jogo, apesar de tudo, foi rápido, e foi muita incompetência de ambos os lados.
Nossa.
A nossa OL sofreu muito pelo meio.
O Ben Garland preocupa demais.
Isso, ele foi muito
preocupa
mal.
Preocupa muito, mas não é pouco, não. Preocupa muito, cara. Tudo bem que o pass rusher dos Falcons até é subestimado, né? Principalmente por dentro. Eles conseguiram muitos sacos contra o Pista também por dentro. Mas assim, o Ben Garland procura demais, cara. Eu acho que... espero estar errado, muito errado. Mas a gente vai sentir muita falta do...
A gente notou ali que era ele que tava segurando o miolo, né? Que foi ele Nossa, sair, os dois guards caíram incrivelmente muito... de produção.
Não, tava uma peneira. Ele passava... Tava como nos velhos tempos do ano passado.
Saudades. Não, Nossa. Pera.
Tava igual o ano passado, assim. Os caras passando pelo meio, de medir, sofrendo pressão, assim. Cara, esse meio preocupa muito. E agora com o Aaron Donald que vem pela frente. Mas vão torcer muito pro Ben Garner treinar bem, né?
Pra ele deu uma melhorada. A ideia é que ele vai melhorando. Pra abrir pro jogo corrido, tá perfeito. Ele lembrou assim. O Joe Staley nos tempos áureos lá, que ele aparecia correndo na frente do... Chegava na frente do running back pra fazer a corrida ali, né? Mas pra passe ele tá bem ruimzinho. Ele não identifica bem o que ele tem que cobrir, né? Então tá meio complicado. Já no grupo da secundária, eu acho que foi bem dividido ali, né? A responsabilidade, né? O
Ward com o Emmanuel Mosley, aquela Interspoon.
E o DJ Reed também, que acabou entrando.
Qual lugar
os quatro foram bem mal, né?
Eu não sei, assim, os quatro foram bem mal e o cara, o Julio Jones, ele queimou.
Desculpa, os quatro não, né? Os três, que o Emmanuel Mosley foi o único que foi bem durante o jogo, né? Sofreu ali algumas jogadas mais longas, mas dos 11 passes na direção dele, só foram quatro, né? Foram justamente os quatro no Julio Jones. Já o Kellen com 9 passes na direção dele, 7 recepções para 57 jardas. Dim Ward, que é o nosso safety ali, ele acabou cobrindo mais os tight ends, né? Então, de 5 passes na direção dele, 4 foram recebidos. Eu acho que o touchdown também foi o último touchdown. Não lembro qual que foi. E o DJ Reed, lá de 4 tentativas, 3 recepções na direção dele. Que são médias bem acima do que a gente estava acostumado, né? Que era uma das melhores secundárias contra o passe, né? Melhores defesas contra o passe. Acho que os únicos dois que foram bem foi o Mosley, que mesmo assim acabou sofrendo touchdown ali, e o Marshall Harris, né? Que foi o único ponto positivo mesmo da secundária. De 5... bolas na direção dele, só 2 recepções para 16 jardas. Isso pro safety é incrível, né? Porque quando tem uma recepção do safety é 30, 40 jardas de recepção, né? Que era útil, ele não era pra ele estar nem na jogada, normalmente. Então ele foi bem.
Gerou o jogo.
É, e fora que pressão inexistente, né?
É, a gente foi muito mal de pressão, né?
Eles estavam com o esquema ali de passe rápido, né? De muita movimentação ali, e a gente não conseguiu gerar pressão. Menos pior ali o Bossa com 4 pressões. O Eric Armstead com 3, Buckner com 2, até o Solomon Thomas apareceu ali com uma pressão, e o Sheldon Day com uma pressão também. E o sec, né? Teve um sec do Bossa e um do Sheldon Day. E aí, Sandro, o que você achou dessa DL?
Cara, assim, eu não quero nem falar de uma forma específica de um setor, sabe? Eu achei que como entrou muito relaxado, não gostei de nada do que estava sendo feito. Eu acho que era um aspecto mais psicológico, eu tinha experiência no intervalo, o Shanahan ativasse os jogadores, tivesse mudança de postura, né? Tecnicamente, eu lembro foi a questão da dobra já no último drive, não tinha que ter dobrado antes, e no final também, mas como saiu a informação agora de que ele, Sala na coletiva, falou que ele pediu a dobra e os jogadores não chutaram, aí eu até tiro a culpa dele da situação. Mas o resto do jogo em geral eu achei muito ruim. Nosso ataque mal também, né? O ataque, boa parte do jogo, o ataque de São Francisco resumia-se ao George Kittle. E boa parte do jogo, o ataque dos Falcons resumia-se a Julio Jones. Ocasionalmente o Austin Cooper lá, o Tyrene.
Nossa, lembrando ainda que quando virou uma quarta para um lá no final, né, do jogo, George Kittle recebeu um screen pass, né, e avançou 7 jardas e acabou sofrendo fumble.
E o fumble da bola foi pela lateral, né?
Então se ele tivesse sofrido um pouquinho depois do fumble, também já tinha acabado o jogo. Então foi...
Como diz na entrevista, né? Pequenos erros que causaram a derrota.
Tipo o foguete da NASA, né?
Você vê como... Mesmo tendo um desempenho fraco, a gente ainda podia ter vencido. É difícil a gente escolher até um jogador bom, você tem só o Kiro ali.
Eu acho que o problema maior mesmo foi do ataque, né? Que a defesa, a gente tem a justificativa que o número de lesões, né? E contra os Rams, voltam com a Williams e o Sherman falou que tá os ótimos. Mas no ataque, cara, não tem o que fazer. É com esse pai mesmo. Senão, nossa, vai ter que dar
sumiu
uma acertada.
Todo mundo.
Ali. Isso. Não,
sumiu.
Não...
O Sanders não apareceu. Não, o ataque era só Jory Kittle e mais 10. Impressionante. Uma Kittle dependência muito grande, eu espero.
Que... Só pra dar um exemplo, né? Que Falcons também, né? Foi só o Julio Jones. O Matt Ryan fez 210 jardas, 25 tentativas. 39 tentativas de passe, 25 passes completos. Ou seja, a gente tá reclamando aqui, mas foi uma média de jardas bem baixa. Tá menos, é bem baixo, ele é uma média bem baixa mesmo. E os dois touchdowns, né? Só que só o Julio Jones, 134 jardas. E os dois touchdowns pra ele, né? Ele que tava, sei que lá, 5, 9 jogos sem touchdown. Era uma marca bem grande, assim. Resolveu jogar agora. E do nosso lado, o Garoppolo fez 200 jardas totais, né? Espaço completo, 44 touchdown. E 134 jardas só no Kittle, né? E jogo corrido também não teve muito, só foi... 14 tentativas com o Mostert para 54 jardas e o touchdown. 4 tentativas com o Coleman para 40 jardas. E o Brady tentativa de jardas com o fumble, né? Então o time ali meio que tentou de novo passar. Talvez até pela questão do center, né? Que uma das funções do center é identificar a blitz. Foi algo que a gente sofreu bastante, né? E também modificar as marcações de bloqueio para o jogo corrido. Então pode ser aí que também... seja uma escolha do Shanahan pro center atual, o Garland, se adaptando, né, ao jogo. Ele não ter tanta pressão no primeiro jogo dele como titular. Então vamos ver aí como ele sai nos próximos dois jogos ali pra ver se a gente ainda tem chance ali com esse ataque. A defesa já não preocupa tanto, né, Sano, que deve voltar aí o Sharp, a gente falou, Williams, o DeFore deve voltar ainda depois, né, só pros playoffs. Kawon Alexander já tá treinando, e aí?
Ah, sim, essas notícias. Muito boas, né? Apesar que do Kawon Alexander, assim, é um negócio incrível, né?
Porque... É bíceps, né? Peitoral. Então, mesmo treinando, ele pode não ter força ainda pra jogar, né?
Engano.
Tipo, ele pode correr, que é uma beleza, mas na hora de bloquear ali um cara em campo aberto, quero ver, né?
E tanto que o prazo de recuperação é de uma lesão dessa, acho que era 6 meses, alguma coisa assim. E ele tá muito. Tá uma recuperação um tempo muito rápido, né? Muito além do esperado, né? Não sei não, mas se ele voltar pros playoffs aí, como, por exemplo, tá se dedicando aí o DeFord voltar, né? Eu já disse, eu acho o DeFord uma grande decepção. Não pela performance, mas por não estar em campo, né? Se você for ver aí, vamos ver o cara que substituiu o DeFord em Kansas lá, é o Frank Clark, cara. Ele tá fazendo bem mais do que o DeFord tá fazendo pra gente. Ele tá em campo e tá produzindo.
Que, na verdade, Frank Clark foi o contrário, né? Ele começou mal e agora que ele tá produzindo, né?
Ah, sim, então, mas no balanço tá melhor, pô.
Fui ver aqui a lesão do Kawon Alexander é de 24 a 96 semanas. Tem gente que demora até 96 semanas pra recuperação. Então...
Caraca, então. Não, mesmo 24, caramba, 24 não, semanas.
Já vai a temporada inteira e a pós-temporada, né?
Caraca, então, cara.
Recuperação completa, no caso. 24 semanas sem recuperação completa.
Não sei, cara. Não sei se de repente o cara não tivesse de playoffs, ele não acaba entrando, não. Bom, isso aí quem vai ter que cuidar é o staff, o departamento do staff aí e o jogador de estão fazendo. Espero que voltem pros playoffs. Mas bom, pra gente seria muito bom, né? Essa buscar assim.
Bom, e aí, Sandro, pra você, quem que foi o... Dá pra puxar aí, né? Mais algum comentário do jogo?
Eu acho que é isso. Falar, acrescentar desse jogo aí, fora tecnicamente fraco.
Eu acho que...
Pô, pode é, falar,
como, gente. Como a gente falou, né? Acho que o maior problema foi a questão da intensidade, né? Eu tive jogos, então, lá em cima, chega pra enfrentar uns encaixos, virou game, praticamente. Mesmo que... Tipo, é que eles falam, trap game é jogo fora de divisão, depois de uma sequência, depois de entre jogos importantes, né? E só faltou ser fora de casa, né? No caso, esse foi em casa. Então, complica um pouquinho mais. E é isso que aconteceu, né? A gente veio de três jogos importantes, próximo jogo contra o Friends tem sua importância, e o último jogo, derradeiro, né? Contra o Seattle, que tem importância lá em cima. Mas, com esse lance, a gente acabou garantindo os playoffs, né? Já estamos garantidos em janeiro, né, Sandro? Devido à derrota dos Rams para os Cowboys.
Mas é algo para se comemorar, cara. A gente, o torcedor ele tem que comemorar isso aí. Gente, veio de 4-12 ano passado.
Sabe? Eu lembro que na tua previsão eu falei, né? Ah, é 9-7 com possibilidade, porque talvez a gente vai para o wildcard, né?
É.
Sonhando para o wildcard.
Isso, e não.
Já garantimos, né?
Nós que somos torcedores, que acompanhamos, nós dávamos essa previsão. A maioria era 9-7, né? Aí um outro mais otimista falava um 10-6, alguma coisa assim. É, quem não acompanhava e não era torcedor, porra, colocava recorde negativo, fácil.
É, o que acontece?
Todos eles colocaram recorde negativo. O São Francisco foi o time que surpreendeu, cara. O São Francisco foi o Carolina Panthers lá de... né?
É.
No ano anterior tinha sido 2-12.
O que acontece é que ficaram muito com a campanha passada e esqueceram, né? Que o time tava com terceiro quarterback já, né? Não era muito parâmetro. E com o Garoppolo saudável, ano passado a gente provavelmente já teria uma campanha 9-7, uma 8-8 talvez, né? Só que pensa que além de ter um quarterback titular, agora a gente teve ainda grandes reforços, seja por draft e por free agents, né? Então jogaram baixo ali e acabaram errando nas análises.
É, e o torcedor também, né, tipo, sabe, perdemos um jogo aí, que os caras tinham comido uma feijoada aí, pô, o negócio tava meio brabo e tal, mas, cara, comemorar, voltamos aos playoffs aí, em 2013, né, 2012 pra... Cara, quantas franquias estão esperando aí pra voltar aos playoffs, né, Jailson?
É, o Browns que eu diga.
Então, comemorar, cara.
Bom, nisso, Sandro, melhor jogador em campo.
Jordan Kittle.
É, não tem nem discussão, né? O único que jogou, né?
É, só jogou ele.
O único que jogou, é. O Dick Bosa até que tentou alguma coisa ou outra ali na defesa.
No jogo eu dei a sugestão pra mudar todas as camisas do wide receiver número 85, né?
É, vai que cola, né?
Vai que aí o, né, turbina o desempenho, né?
Nossa, teve um negócio que me irritou, foi a volta dos drops, né, nesse jogo. Brocolo passando meio fora do tempo, meio, às vezes, impreciso, e volta dos drops também, né, Sandro?
Uma coisa... Eu espero que seja o jogo que, quando a gente ganhar o Super Bowl, a gente olhe pra trás. É, aquele jogo do Falcons foi a chave pro time perceber que tinha que jogar sempre em alto nível. Espero que a gente jogue como sendo uma chave, né? A chave que... Tipo, ó, se não jogar sem intensidade, no limite, não vai ganhar. Espero que a gente lembre desse jogo dessa forma. E, tecnicamente, foi horrível.
Só lembrar, vários times têm esse momento, né? Que os Patriots, aquele momento que foi quando eles perderam de zero, né? Pro Buffalo Bills. Acho que é uns 3 anos atrás ali, que meio que deu um sacode no time, né? Espero que seja esse momento.
Esse.
E é isso, né? George Kittle, a capa do episódio. Então vamos pro próximo jogo, Sandro?
Let's go!
Jogo especial, no dia 21 de dezembro, no Levi Stadium, às 10 horas e 15 minutos, horário de Brasília, com transmissão na ESPN. O São Francisco 49ers recebe o Los Angeles Rams para definir, basicamente, se os Rams continuam disputando alguma coisa, né?
É, não estão totalmente fora, né? Mas precisa de um conjunto de fatores aí meio malucos, né? Pra...
Não, nem tanto. Acho que eles estão em disputa direto com os Vikings, né? É, só eles e os Vikings. É, eles precisam basicamente que ganhar as duas e que os Vikings percam as duas. É isso.
Só.
Só os Vikings e Packers, que provavelmente
jogo duro. Perder,
jogo duro, Monday Night. E eu acho que o último acaba com os Bears, né?
Isso aí já era. Quem que pega os Bears?
Os Vikings, é.
Ixi, não vai rolar, não.
Não vai rolar. E fora que é só essa vaga que tá aberta na NFC, né? A gente só disputa tudo pra... Só pra definir seed. Os Rams estão vendo uma crescente aí, né? Fingiram que voltaram pro ano passado ali, ganharam dois jogos difíceis, né? Contra o Cardinals, que pra gente é quase impossível ganhar dos Cardinals. E depois, aquele jogo contra Seattle, que foi bizarro, né? A impressão bizarro. Ali, 28-12 pros Rams, jogando em casa, né? E Seattle não viu a cor da bola, né? Eles pressionaram bastante ali, parece que tudo funcionou bem. Principalmente Jared Goff, né? Em casa ele joga bem pra caramba. Disputa ali, o cara tá, sei lá, quantos anos na liga e ainda não aprendeu a fazer chamadas sozinho, né? E fora de casa ele não consegue escutar as chamadas e vira um quarterback pior. Bizarro isso, né?
O jogo foi bem bizarro. Até a parte do ataque de Seattle, mal, né? Chegou poucas vezes, né? Sei lá, talvez foi esse jogo da tiriça aí da gente, foi esse jogo deles aí, mano.
Pode ser, Não, é que Seattle tá jogando...
No limite, né?
É, Seattle joga todo jogo e ganha.
No limite, né? Ganha por um field goal, mas ganha sempre no limite.
Deixa eu ver,
agora, esse jogo dos Rams aí, pra gente, o que tá me preocupando, eu já até adiantei, é a nossa linha ofensiva aí pra segurar o Aaron Donald, principalmente pelo meio. Eu acho que a nossa defesa vá sofrer tanto. Eu acho que a gente vai condicionar a linha ofensiva dos Rams, já não é lá aquelas coisas, né? O left tackle lá já tá com um desempenho bem abaixo, já vinha o ano passado caindo mais.
Não, o left tackle é o único que joga bem.
É, o Whitworth, né?
Isso, o único que tá jogando o restante, ele é bem abaixo, né?
É, então eu acho que a gente vai conseguir pressionar bem, o que vai apavorar, apesar dos bons recebedores que os Rams têm, né? Você pode negar lá o Cooper Kupp, Robert Woods, tem...
Brandon Cooks,
então, pô, é um corpo de wide receivers respeito, um dos melhores da liga. Mas eu boto fé que a nossa pressão vai funcionar, principalmente nesse matchup contra essa linha que a gente vê que não é das melhores. Mas também o contrário também existe, né? Principalmente o nosso miolo, segurando aí Aaron Donald de companhia aí pelo meio aí, é algo que me preocupa.
É, do nosso lado, o DeFord e o Julian Taylor já estão fora, tá? Kawhi Williams já terminou o protocolo de conclusão dele, já treinou normal. É o último passo, né? É treino normal para sair do protocolo. Richard Sherman está listado como provável, enquanto Jarquie Starf, Dante Pérez e Michael Pierce estão como questionáveis para jogar. O restante tá fora, né? O restante é IR, então eles não voltam até serem reativados. Já do lado dos Rams, o Greg Zuerlei, o Troy Hill, o Robbie Haverstein e o Jared Everett são como questionáveis. O Jared Goff teve alguma lesão menor ali só pra ser listado, então vai jogar também. Então não deve ter nenhuma lesão grave ali, a não ser os
Greg
fora.
Greg Zuerlei não vai jogar? Tá como
jogar, mas acho que... O The Leg, né? É um dos melhores kickers da NFL.
Kickers da NFL, cara.
É até bizarro você comparar as duas listas, né? Do Reno tem 5 jogadores, só tem 5 só questionáveis. Fora tá complicado esse ano, hein?
Ah, desde o ano passado também, né?
A diferença é quem que tá saindo, né? A gente tá perdendo ali jogadores não o melhor da posição, o segundo melhor, um cara da rotação. E ano passado a gente perdeu, tipo, o quarterback, né? Daí acaba o teu...
É assim, perdeu a posição mais importante. Mas desde o ano passado, o número de jogadores lesionados em São Francisco também era alto. Houve a mudança de todo o staff e departamento médico. A gente acreditava que isso melhoraria, né? Houve a mudança até da pessoa responsável, do profissional responsável pela própria, como diz, a parte física, né? O funcionamento também mudou. E a gente acreditava que poderia trazer um benefício em ter menos lesões. Não é o que aconteceu, né? Não, ninguém aqui é técnico para saber as razões específicas. Foi algo geral ou é algo ocasional mesmo, de falta de sorte. O número de lesões alto como do ano passado. Não tem...
Alguns nem voltaram, né? Passado ainda, né? Bom, quais são os principais testes, chegou a mencionar, Sandra? O que você vê como principal matchup no jogo do ataque dos Rams contra a nossa defesa? Você acha que vai ser mesmo um embate ali no meio da linha ou dos wide receivers contra a nossa secundária? Do grupo que você falou aí que é o...
eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, cara. Eu tô com a imagem do Ben Garla desse jogo passado. Eu tô com muito medo, cara, do nosso miolo da OL contra a DL. E ao mesmo tempo vai ser um jogo de trincheiras, né? Eu acho que a nossa DL vai conseguir pressionar bem. E a nossa secundária vai fazer o seu papel, entendeu? Já vai ter a volta do Sherman, do Kawan Williams, né? Que é um ótimo níquel. Tá jogando muito bem, fazendo um bom ano aí de níquel. O que me preocupa nesse jogo é isso, é a DL dos Rams em relação ao nosso miolo de OL com a posição do Garland. E aí, me preocupa. De resto, eu acho que a gente vai conseguir fazer a nossa pressão de forma mais... E vai ajudar a nossa área a segurar esse grupo de wide receiver. E também é o seguinte, né? Segurar o Todd Gurley, né? Gurley aí a gente vai ganhar. E, lógico, o principal, né, Jailson? Eu duvido que o time vai entrar com essa tirada aí. Né? Com essa feijoada que comeram aí no sábado, no domingo aí. Duvido que vai entrar assim. Eu duvido que vai entrar com isso.
Bom, vale lembrar também que eles estão o Jalen Ramsey agora, né, no time, né? A gente não enfrentou ele no começo ali, que ele não tava. Não foi. A trade foi bem depois, né, lá na semana 7. Vocês pra 7. Miguezinho ali no Jaguars pra não jogar alguns jogos e foi trocado. Então a secundária deles aí tem esse reforço, apesar que o. Eles trocaram o cara lá pros Ravens, que tá jogando muito bem em Baltimore, né? Já o grupo de wide receivers deles, o Sherman e o Kawan Williams, a gente acaba tendo jogadores suficientes pra marcação, né? Pra fazer tanto marcação individual quanto em zona. Eu acho que esse é um problema aí das lesões, né? Porque a gente acabou ficando limitado a marcações por zona e eles souberam aproveitar bem, né? Tanto o Drew Brees quanto agora o Matt Ryan. Então, eu acho que o principal mesmo que vai decidir vai ser como a gente vai gerar pressão, sem o De Ford ainda. Falta um cara ali, um speed rush, né, que é o primeiro, o cara que vence na velocidade, que acaba chegando mais rápido no quarterback, porque o esquema que estão montando no ataque é um esquema com passes rápidos. Então você tem que ter um cara, se você tiver um cara que chega rápido no quarterback, mesmo esse esquema com passe rápido ali, às vezes acaba não funcionando. Essa é a diferença entre o De Ford e o Nick Bosa. Nick Bosa gera constantemente a pressão, só que não é um cara que ganha no primeiro passo, né? Quer dizer, até ganha no primeiro passo, mas ele não é tão rápido assim. Já o De Ford é um cara bem mais explosivo, né? Ele ganha e já vai pra cima ali. Não é tanto na força que ele ganha. Então tem essa diferença aí. Só que o De Ford acaba não ganhando às vezes, né? Faz uns 4, 5 hurries aí durante o jogo, mas são algo que pode incomodar ainda mais o quarterback do que uma pressão constante ali do Bosa. Então acho que conseguir fazer a pressão sem esse cara mais rápido vai ser o essencial para o nosso time. E é isso, né? O que você espera do jogo, Sandro, de placar?
Cara, eu acho que vai ser um jogo de pontos. Tem bastante jogo, eu acho.
E qual que é o resultado?
Vitória, né?
Sempre, cara, né?
31 a 24.
31 a 24. Bom, eu acho que vai ser um jogo aí com o Fernandes. Vai começar um pouco mais difícil. Eu acho que no final a gente consegue... abriu um bom placar. Então eu voto no 34 a 13. Bom resultado. Dessa vez eles vão conseguir force down. Na terceira descida. Com a terceira descida. Só que no final do jogo lá com eles em campo. E é isso, né, Sandro? Obrigado pela participação de novo aí, né? O pessoal, vocês se ganhando já não estavam participando. Imagina depois de perder, né?
O pessoal aí tá em ritmo de Natal. O pessoal tá com... dinheiro só avisando as compras de Natal, rapaz, te falar.
Não, o um aí já falou que esqueceu o fone, acredita? Ah, rapaz, você não me engana não, o pessoal do caos aí. É isso, Sandro, pode deixar seus recadinhos aí.
Estamos aí, Twitter, @ Velho Garimpo, dando as nossas cornetadas aí, nesse sábado estaremos lá, também no YouTube. O YouTube tá mais parado, tô conseguindo fazer meus vídeos. Estou mais ativo no Twitter e aqui também no Gold Rush Brasil, aqui no podcast também, dando as minhas cornetadas.
Já tá aparecendo mais que o outro dono, né, Thiago?
Tá trabalhando muito.
Coitado.
Quer deixar de ser proletário? Aí vai dar nisso.
Quer ficar rico, né?
Quer ficar rico, quer deixar de ser proletário? Dá nisso.
Bom, e é isso aqui. É o Jailson, né? Você pode seguir a gente lá no The Gold Rush Brasil, no Twitter, no @, né, TheGoldRushBR. Pode mandar também um e-mail pra gente, a gente responde. Estamos também no Facebook, principal no Twitter. Né? E é isso. Obrigado aí a todos pela presença, pela consideração dos ouvintes aí. E aquele abraço. Vamos pro grito de guerra, Sandro?
Com certeza.
No 3, então. 1, 2, 3 e... Gold Niners! Niners! You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.